já se encontram aqui nos estúdios elas. Nós vamos homenagear as mamães de União da Vitória e Porto União. Vamos falar sobre os diferentes tipos de mãe. E está aqui nos estúdios, se encontram aqui nos estúdios, a representante cultural de União da Vitória e Porto União, Terezinha Wolff, e a sua filha, Fernanda Wolff. Primeiramente, professora Terezinha, é uma satisfação em tê-la aqui nos estúdios. Também está o seu neto, parando aqui junto com a gente, Felipe. Seja muito bem-vindo aqui nos estúdios. Professora, grata satisfação em conversar com a senhora, homenageando a todas as mães de União da Vitória, Porto União e região. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Eu acho que o prazer é meu de estar aqui novamente. Vocês não esquecem da gente. E essa rádio, para mim, foi uma coisa muito boa, porque como eu gosto de ficar bem informada, eu ligo e fico a noite inteira com ela ligada, escutando os programas. E durante o dia, sempre que é possível também.
Obrigada, professora. Fernanda Wolff, também professora, e se encontra aqui com a gente, ao lado da sua mãe, com o filho. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Para mim também foi uma surpresa ser convidada a participar desse programa, né? Uma vez que sou da área da comunicação, sempre estou aqui, né, com os nossos grandes parceiros, que são vocês, pela instituição onde eu trabalho. Mas, para falar da vida pessoal, né, a primeira vez. Então, fiquei muito feliz e agradeço muito por esse convite.
Nós é que ficamos lisonjeados. Agora, 10h57, temos mais 2 minutinhos, Gilson? Eu só vou apresentar aqui para que o ouvinte entenda o nosso propósito, porque a professora Terezinha Wolff, ela foi mãe da Fernanda aos 42 anos de idade. Uma diferença, né, do irmão da Fernanda de 19 anos. E ela irá contar para a gente sobre como é que ser mãe após os 40 anos, como é que foi essa questão. Até porque nós temos alguns dados aqui de que hoje, de fato, a gestação, né, as pessoas decidem engravidar após os 30 anos. Então, vamos fazer uma homenagem às mães de União da Vitória e Porto União. Aqui nos estúdios, a representante cultural de União da Vitória e Porto União, Terezinha Wolff. Falávamos anteriormente, ela teve a Fernanda Wolff, que se encontra aqui nos estúdios, aos 42 anos de idade. Conte um pouquinho pra gente como é que foi ser mãe após os 40. Mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Vanessa. Olha, foi uma surpresa. Surpresa muito grande, porque já dava 19 anos, como você falou, e eu não esperava mais ter filhos, sabe? Então, naquela época, eu fazia uma supervisão no litoral do Paraná, eu viajava muito, e de repente eu achei que estava numa pré-menopausa.
É mesmo?
Mesmo. E daí era a Fernanda que estava vindo. Mas foi muito bom, foi interessante, porque aí o pai dela também já estava mais maduro e já um pouco menos impaciente com as coisas, ele cuidou bastante dela. E os dois irmãos mais velhos me ajudaram muito também no cuidado. Inclusive, quando eu trabalhando na Secretaria de Educação de Curitiba, eu ficava o dia inteiro. O Júnior, que era esse que tinha 19 anos de diferença, ele cuidava dela, ele levava no parquinho, ele levava para casa. Então, foi muito bom. E hoje eu dou graças a Deus que ela está comigo, porque a gente mora junto, né?
Foi uma experiência e tanto.
Foi muito boa, muito boa.
Quantos filhos a senhora...
Tenho três filhos.
Então, tinha dois, o mais velho até então, com 19 anos, e a Fer...
Daí nasceu a Fernanda.
Que joia.
E os dois são padrinhos dela.
É mesmo?
São padrinhos dela, eles batizaram a Fernanda.
Fer, então, teve essa oportunidade. O critério sobre a ideal para dar à luz evoluiu com o tempo. Na década de 1960, considerava-se ideal a faixa entre os 18 e os 25 anos. Hoje, mudou.
Mudou. Inclusive, mudou também a idade para o casamento. Porque, na minha época, a moça que passava, assim, dos 20 anos, por exemplo, já era considerada, assim, uma solteirona, né? Então, era muito comum que nós tivéssemos moças bonitas, né, de sociedade, bem vestidas sempre, e intelectuais. Com 24, 25 anos, elas já se consideravam ultrapassadas para o casamento. Uhum. Aí começavam a se dedicar só a alguma profissão, porque no meu tempo também já tinha isso, e também viajar. Aí elas não casavam. Temos amigos da gente, amigas, que aconteceu isso na vida delas.
E, né, a senhora se casou com quantos anos?
Eu casei antes de fazer 18, 19. Eu tinha feito a escola normal e daí eu casei.
Então está nessa média da época.
Sim, sim, estou nessa média. Quer dizer que eu era ainda muito jovem quando casei. Aí é complicado, sabe, Vanessa? Casar muito cedo é complicado. Porque você não tem, assim, aquela experiência de vida que você precisa ter em relação a filhos, embora você fazendo, no meu tempo, por exemplo, fazendo escola normal, nós tínhamos muita coisa, até a parte de puericultura, nós tínhamos no curso da escola normal. Então, psicologia, tudo isso a gente já aprendia dentro das escolas. E aí você aplicava as coisas em casa.
E a senhora encontrou algum risco na gravidez tardia ou foi tudo tranquilo?
Infelizmente foi uma cesariana que eu tive que fazer, né? Mas não, foi tudo bem, assim, não teve nada de anormal.
Foi igual dos outros dois filhos.
É.
Tá certo. Pontos positivos e negativos de ser uma mãe com mais de 40 anos?
Bom, negativo que a Fernanda, quando ela estava no colégio, então lá em Curitiba, ela estudava no Sagrado Coração de Maria, né?
Uhum.
E quando eu ia buscá-la na escola, ela dizia assim: mãe, por que que as outras mães são tão mocinhas?
Dizia isso?
Dizia. Ela percebia a diferença. Porque era isso, eu tinha mães ali de 20 anos e eu tinha 40 e poucos, né? 42, 43. Então ela notava isso aí.
Tá certo. E os pontos positivos a senhora destacou, que ponto fica muito feliz.
Sim, eu fico feliz porque hoje a gente está morando junto, né? Não foi uma coisa que a gente quisesse, nós estávamos assim, numa fase que a Fernanda também já estava casada, estava morando no apartamento dela, mas com o falecimento do meu marido, nós acabamos morando juntas. E é uma alegria hoje ter aqui um Felipe que não para, que sempre está falando, corre bastante, brinca, joga futebol, etc.
Essa transição agora, senhora como vó, de um menino de quantos anos, o Felipe?
9.
9 anos de idade. É algo que também supre tudo isso.
Sim, e eu também, Vanessa, você muito sabe que eu tenho muita amizade com gente jovem. Então, talvez pelo meu trabalho, eu sempre tive assim esse achego com pessoas mais jovens. E aí muitas meninas como você que diz assim: ai, essa aí é a dama da cultura, ai, porque é meu ídolo. Eu não sou nada disso, mas eu fico feliz que vocês pensem assim.
Que bacana. 11:08 agora. Para as senhoras ficarem a par e também ao ouvinte, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Estudo Estatístico do Registro Civil de 2015 revelou dados bem interessantes. Diz o seguinte: 32% das mulheres que tiveram filho ano passado, ou seja, então no ano de 2015, tinham mais de 30 anos. Mais especificamente, 19% foram mães entre 30 e 34 anos e 10% deram à luz entre 35 e 39 anos. E esses números têm crescido gradativamente na última década. Por outro lado, o número de mulheres que tiveram filhos entre 20 e 24 anos diminuiu. Há 10 anos, 30% das mulheres que deram à luz nesta faixa etária, enquanto no estudo mais recente, esse número caiu para 24%. E é o que destacou exatamente o IBGE, esteve presente aqui nos estúdios na semana passada, de que o estudo é feito com base em uma pirâmide. E essa pirâmide é feita das pessoas mais jovens para as pessoas de mais idade. E hoje quase não está nascendo tantas pessoas, né? Que é essa margem que nós destacamos aqui. As pessoas aguardam mais de 30 anos, professora Terezinha.
Sim. Eu estava ouvindo.
Houve uma inversão, né?
Eu estava ouvindo a CBN antes de vir para cá, e aquela entrevista que foi feita em relação à idade de hoje, que corresponde à idade menor. Por exemplo, as pessoas que nasceram pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Então, eu tinha 10 anos quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Mas há em relação assim, ao fator físico, ao fator mental, tudo mais, a mulher hoje chega aos 70, mas a idade dela não passa de 50, nas atitudes, no bem-estar, naquela coisa. Então, eu penso assim, houve uma mudança também de métodos de vida, porque a mãe que a gente teve era aquela mãe que puxava, às vezes, a água do poço, ela tinha que fazer um fogo no fogão, ela tinha uma série de trabalhos, às vezes até lidava no quintal, ela se desgastava muito. E a coisa foi mudando, Vanessa. Hoje, a mulher já não se desgasta tanto, ela tem outros recursos mais modernos, uma batedeira, o ferro elétrico, e a máquina de lavar roupa, tudo isso.
A vida moderna.
E ela não envelheceu tão rápido. Então, por isso que eu acho há essa diferença.
E nós vamos ouvir um pouquinho da Fernanda Wolff. Fernanda, ouvindo aqui a sua mãe destacar, como é que foi para você? Até, inclusive, foi citado aqui que você observava que as demais mães eram mais jovens do que a sua. O que é que isso incorreu na sua vida?
Bom, Vanessa, na verdade, essas observações eu não me recordo, né? Porque eu devia ser realmente pequena.
Ficou, né, na memória da mamãe.
Isso. Para mim, foi uma situação diferente, né? Pelo fato, como a minha mãe já colocou, ela sempre trabalhou muito fora, né? Então, a maioria das recordações de criança, em termos de brincadeira, de passeios, são justamente com meu pai, né? Eu me lembro dos nossos programas de sábado de manhã, eu e ele, que ele me levava no passeio público em Curitiba. Eu fazia coleção de papel de carta, então era ele que estava sempre junto comigo comprando, né? E a minha mãe já foi muito mais presente no sentido da cobrança mesmo. Uhum. Então, na minha casa, isso foi muito acentuado, né? Normalmente, nas minhas amigas, era a mãe aquela de passar mais a mão na cabeça, de estar ali sempre presente, e o pai numa cobrança maior. E na minha casa era o inverso. O pai ali sempre passando a mão na cabeça, né, sempre presente, e a mãe na parte da cobrança.
Tá certo.
E eu devo realmente isso a ela, porque eu acredito que foi por essa cobrança, depois do meu amadurecimento, pelo exemplo dela, que eu cheguei aonde eu cheguei hoje. Muita gente diz, o fruto não cai longe do pé, porque você gosta tanto desse trabalho na área cultural. E não poderia ser diferente, né? Porque é o exemplo vivo, e as nossas conversas, as nossas discussões sempre são pautadas em cima disso, né? E a afinidade que aconteceu.
Falando sobre a senhora especificamente, é uma jovem senhora, está com o seu filho aqui de 9 anos de idade. Hoje, Fernanda Wolff assume o papel de mãe e de pai. Uma triste notícia, né? Algum tempo atrás, ceifou a vida do seu esposo. E a partir daí, o que é que mudou na sua vida? Como é que é assumir a função de mãe e pai?
Olha, Vanessa, não é nada fácil. É uma situação que o momento não faz com que você pense, né? Você age. Esse é o verdadeiro instinto materno. Em nenhum momento eu pensei em mim, e sim apenas no meu filho. O Felipe era pequeno, né? Quando aconteceu, ele tinha 2 anos e meio. Então, ele não tem essa memória, uhum, né? Até porque, naquela época, não sei se foi uma felicidade ou, né, uma ajuda de outro lado mesmo, eu consegui poupá-lo de qualquer tipo de falta, de sofrimento, né? Então, quando ele começou a acordar para essa diferença, né? Porque, claro, hoje, com a idade dele, ele percebe que os amigos têm um pai e uma mãe, ele também tem um pai e uma mãe, mas ele tem um pai no céu. Às vezes, em conversas, ele diz para mim, mãe, eu não queria o pai Ju no céu, eu queria o pai Ju aqui, né? E para mim, que sou mãe, é muito difícil, mas ao mesmo tempo, respira fundo, né? E vai. Eu sou muito feliz nesse sentido, porque eu acho que eu consigo cumprir muito bem, né, esse papel. Não sou uma mãe de passar a mão na cabeça, cobro muito do Felipe, não por essa falta que ele possa ter, não, mas porque hoje realmente o mundo precisa de crianças diferentes, né? O Felipe tem uma personalidade, desde cedo já mostrou que ele é muito maduro para a idade dele, ele tem uma personalidade muito decidida, muito forte, ele tem todas as características de um futuro líder. Então, eu como mãe, a minha obrigação é de auxiliar e desenvolver todas essas qualidades que ele tem.
Além da Fernanda, as pessoas que estão nos ouvindo também assumem esse papel, o papel de mãe e de pai, né? Ou vice-versa, né? Que o homem também, nós temos muitos homens que amanhã vão comemorar o Dia das Mães, porque também assumem o papel de mãe. Alguns por motivo, como foi o seu caso, uma triste notícia, outros por outras demandas. Da onde é que uma mãe tira força para trabalhar, para assumir os papéis, o papel de casa, para ser mãe, para ser mulher?
No filho.
Como é que faz, Fernanda?
No filho, é uma única resposta. Como eu falei para você, mesmo na época, né, esse ano, agora no mês de junho, já vão fazer 7 anos... o tempo passa muito rápido e a gente não se dá conta disso tudo. E aonde realmente eu tiro força, claro, a vida não é fácil para ninguém, todos temos, né, problemas em casa, temos problemas no ambiente profissional, mas a minha força vem do meu filho. Né? Eu tenho que mostrar para ele esse lado doce, terno de uma mãe, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que mostrar para ele essa força que a figura masculina provavelmente mostraria, né?
Ser mãe e ter uma mãe aqui do seu lado, como é que você definiria este momento?
É maravilhoso, né? Eu acho que a gente erra, peca muito, a maioria das pessoas, em só dar valor à mãe quando perde. Isso é uma coisa que a gente escuta muito as pessoas que já não têm mãe, né, dizerem, ah, que saudades da minha mãe. E como é, assim como a mãe tem um instinto materno, o filho tem um instinto, né, de filho, para nós é uma coisa meio que automática, né? Ah, a mãe, ontem ainda eu estava vendo numa rede social, né? Para as pessoas pontuarem o que a sua mãe sempre falou. Uhum. E aí a maioria das pessoas comentando, né? As atuais mães que escutavam das mães e hoje falam a mesma coisa.
Como você destacou, a fruta não cai longe do pé.
Não,
né?
Eu muitas vezes hoje, na hora da bronca, né, ao Felipe, quando eu termino, eu paro e penso, meu Deus, a minha mãe fazia igual.
Que bom, ele que vai seguir um exemplo. E é claro, a gente segue princípios que, sim, fizeram parte da nossa formação, né? Fernanda, foi uma satisfação em conversar com você nesta manhã de sábado. Eu gostaria que você deixasse um recado à sua mãe e às demais mães que estão nos ouvindo.
O sentimento materno, né, como você mesmo acabou de colocar, vem com muito amor, com muito carinho, com muitos valores, né, com muita moral. E hoje, nesse momento em que não só o Brasil, mas o mundo inteiro passa, eu desejaria que esse sentimento maternal pudesse ser espalhado, né, a toda a nossa terra.
Ok, está aí o recado, 11:19. Quando a mulher dá pela lua primeira vez, depois dos 25 anos, era classificada de primigesta idosa. Olha a classificação. Primigesta quer dizer o termo utilizado para uma mulher que tem a sua primeira gravidez. E hoje, admite-se que a idade ideal para a primeira gravidez vai dos 20 aos 30 anos. E a senhora, que teve essa oportunidade de ter, de ser mãe, de gerar uma filha, a Fernanda, com 42 anos de idade, como é que a senhora define para quem está nos ouvindo e que também pode estar passando pela mesma situação?
Eu penso assim, Vanessa. É uma vontade divina, sabe? Não é a vontade da gente que impera. Então, se Deus colocou para mim uma filha dessa idade, Ele sabia que futuramente a gente ia ser muito amiga, que eu teria que ter uma pessoa mais jovem comigo para que ela realmente correspondesse ao mundo atual e me colocasse dentro desse mundo. Então, aí é que está aquela explicação que eu dou, sabe? Porque eu não fiz plano para ter filha depois de idade. Uhum. Eu achei assim que não ia ter mais filhos. Mas, de repente, Deus achou que eu devia ter mais um. E foi uma grande coisa que aconteceu na minha vida.
Além de uma filha, um neto agora, com 9 anos.
É, agora o neto que também está aqui. E a outra filha que eu tenho, ela é mãe de coração. Porque ela adotou 2 meninos, hoje já com 30 anos mais. E eles também já têm filha, né? Então, eu sou bisavó, eu acho isso maravilhoso.
Que bacana. Terezinha Wolff, representante cultural, mãe, bisavó, avó, bisavó, como bem destacou, um feliz Dia das Mães. Obrigada pela participação. Qual seria o seu recado às mamães que estão nos ouvindo?
A mãe será sempre mãe de outras mães. E essas mães terão a missão sublime de perpetuar o ser humano. Então, que elas sejam assim, sempre muito felizes, com muita responsabilidade, consciência do mundo que vive, para que realmente os filhos também procurem viver aquilo que ela ensinou.
Tá certo, está aí o recado. Obrigada pela participação, Terezinha Wolff. A Fernanda Wolff aqui presente também, é o Felipe que está participando aqui junto com a gente, aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu. Um ótimo e um feliz Dia das Mães às senhoras e obrigada pela presença.
Para você, Vanessa, também tudo de bom. Agradeço sinceramente toda essa recepção que eu sempre tenho aqui na rádio. Eu já me considero de casa e penso que um dia, mesmo que eu não esteja mais por aqui, mas eu vou estar ouvindo as rádios aqui, a Rádio Antiga, a Rádio União e hoje a CBN, que eu escuto bastante, a FM também.